Está no ar, Palavra Viva, a exposição clara, simples e poderosa da Palavra de Deus. Hoje com o pastor Luiz Gonçalves.
Nesse momento nós vamos orar para abrir a Bíblia. Oremos. Querido Deus, louvado seja o teu nome. Nesse momento vamos abrir a tua palavra. Abra, Senhor, o nosso coração e faze-nos entender a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Meu amigo e minha amiga, ontem nós terminamos o estudo com João 14, verso 6. E hoje eu vou começar exatamente com João 14, verso 6. E o tema de hoje é: a verdade vos libertará. Por favor, abra sua Bíblia em João 14, verso 6. E eu gostaria que vocês lessem juntos comigo, tá bom? Em voz alta. É conhecido esse texto. Todos já ouviram ou já decoraram. João 14, 6, vamos lá? Disse-lhe Jesus: eu sou o quê? O caminho, o que mais? E a verdade, o que mais? E a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, aqui Jesus diz que ele é três coisas. Primeira, caminho. Tá fraco, de novo. Primeira, caminho. Segunda, verdade. Terceira, vida. Ok? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos destacar a palavra verdade. O que é verdade? Estamos vivendo uma época, um período da história, em que a filosofia do pós-modernismo está tomando conta de muitas pessoas. E para muitos não existe mais uma verdade absoluta. O que existe é uma verdade relativa. Ou seja, o que é verdade para você pode não ser para você. E o que é verdade para você pode não ser para você ou para você. Esta é uma ideia que está criando raízes no coração de muita gente. Mas nesse instante você vai perceber que na palavra de Deus existe uma verdade absoluta. A verdade absoluta. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora veja o que diz João 8,32. Veja o que diz João 8,32. Está aqui e diz assim, ó. Jesus mesmo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você que está em casa, você que está na igreja, você que está estudando a Bíblia comigo agora, pode repetir também em voz alta. Veja: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que liberta? Vivemos também um período em que há muitas propostas de libertações. Existem várias correntes para a libertação. Corredores de milagres, campanhas, sete sextas-feiras, sete terças-feiras, várias campanhas. O que isso mostra? Isso mostra que as pessoas estão desejosas pela libertação. Todos querem libertação. Outros sobem na montanha e passam a noite em jejum, oração, clamor, choro e angústia de alma. Qual o objetivo? Libertação. As pessoas querem ser libertas. Se eu perguntar agora, alguém precisa aqui de uma libertação? Acho que todos levantariam a mão. Porque todos nós precisamos. E se você anuncia no rádio, na televisão, olha, tal dia vai ter uma oração forte que vai libertar. As pessoas vêm e formam uma fila, pessoas com doenças diversas, problemas diversos, elas vêm porque elas querem ser libertas. E com esta filosofia religiosa, as igrejas estão superlotadas, porque as pessoas estão com problemas, querem ser libertas. Afinal de contas, como funciona a libertação? Quem é a verdade? Como ser liberto de tudo aquilo que nos afasta de Deus? Jesus disse que ele é a verdade. E aqui em João 8,32 ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De acordo com a Bíblia, verdade não é uma coisa só. De acordo com a Bíblia, encontramos cinco colunas da verdade. Colunas. Aquilo que sustenta a nossa fé. Aquilo que sustenta a nossa confiança em Deus, a nossa religião. A primeira coluna é Deus. Está em Jeremias capítulo 10, versículo 10. Lá diz que Deus é a verdade. A segunda coluna é o próprio Jesus. Conforme lemos aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. A terceira coluna está em 1 João capítulo 5, verso 6. Ali está escrito que o Espírito Santo é a verdade. E a quarta coluna está em João 17, verso 17, que diz: santifica-os na verdade. Quem sabe o resto? A tua palavra é a verdade. E a quinta coluna está em Salmo 119, verso 142 e 151. Salmo 119, verso 142 e verso 151. Lá diz: tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Então, recapitulando e repetindo para você não esquecer: primeira, verdade é Deus. Segunda, é Jesus. Terceira, o Espírito Santo. Quarta, a Bíblia. E quinta, os 10 mandamentos. Já decorou? Então agora vamos repetir todos juntos. Eu pergunto e você responde. Qual é a primeira verdade? Deus. Vamos falar mais alto. Segunda verdade, quem é? Jesus. E a terceira? Espírito Santo. E a quarta? A Bíblia. E a última? Os 10 mandamentos. Mais uma vez, mais uma vez. Você que está em casa, repita também. Você que está na igreja, a mesma coisa. Primeira coluna da verdade, diz aí: Deus. Segunda, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Então Jesus disse: conhecereis o quê? E a verdade vos libertará. Então, você quer ser liberto? Quer ficar curado da sua doença? Quer resolver o problema do desemprego? Quer ficar curado do problema no casamento, na vida material, na vida espiritual? Quer libertação? Então, conheça a verdade. Porque Jesus disse: se você conhecer a verdade, será liberto. Aí vem uma pergunta: como conhecer a verdade? E como eu vou conhecer para ser liberto? A pergunta é: as pessoas conhecem a verdade? Os religiosos conhecem a verdade? Os adventistas conhecem a verdade? Os pentecostais conhecem a verdade? Os evangélicos conhecem a verdade? Os católicos conhecem a verdade? Os espíritas conhecem a verdade? Eu conheço a verdade? Você conhece a verdade? Os pastores, padres, bispos e papas conhecem a verdade? Será que essas pessoas conhecem a verdade? Será que nós conhecemos? Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Sabe, há duas formas de conhecer a verdade. Uma é o conhecimento teórico. O outro, ou a outra, é a forma prática. Agora quero perguntar a você: será que se a pessoa conhecer Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos, será que ela realmente será liberta? Sim ou não? Diz aí, sim ou não? Vocês estão indecisos? E você, acha que sim ou que não? Qual a sua opinião? Se a pessoa conhecer a verdade, ela será liberta realmente ou não? Pensa um pouquinho, respira fundo e responda. Vamos ver o que você acha que isso. Sua opinião, tá legal? Você acha que se a pessoa conhecer toda a verdade, ela será liberta?
Sim, mas tem que praticar também.
Se ela conhecer e praticar, sim.
Sim.
E o que você pensa?
Também concordo.
Então aqui, pelo menos os dois acham que se conhecer e praticar, é isso? É isso. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Mas atenção que eu vou pegar você. Quero saber o seguinte: Satanás conhece toda a verdade? Sim ou não? Vamos ver. Satanás conhece Deus? Primeira verdade. Satanás conhece Jesus? Lembra da reunião de ontem? Ontem falamos sobre isso. Então, Satanás conhece Jesus. Satanás conhece o Espírito Santo? Satanás conhece a Bíblia? Satanás conhece a Bíblia? Conhece? Vem cá, o diabo lê a Bíblia? Sim ou não? Será que o inimigo lê a Bíblia? Ou já leu? Então ele conhece Deus, conhece Jesus e conhece o Espírito Santo. Vem cá, ele conhece a Bíblia, vocês falaram que sim. E ele conhece os 10 mandamentos? Se ele conhece a Bíblia, tem que conhecer os 10 mandamentos. Então, resumindo, pessoal, resumindo, meu amigo, o diabo conhece toda a verdade. Sim ou não? Ele conhece. O que Jesus disse? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, se o diabo conhece tudo, por que ele é diabo? Por que não foi liberto? Por que não foi batizado? Por que não se converteu? Por que não virou crente? E quer mais? Sabe o que diz Tiago 2,19? Você crê que há um só Deus? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Então o diabo conhece e crê. Aí você diz, bom, mas ele treme. Tá certo, mas não é só o diabo que treme. Tem muita gente que conhece a verdade e treme de medo de tomar uma decisão. Você sabe por que, que o inimigo é inimigo? Porque ele conhece a verdade, mas ele teve um problema. Sabe o problema? Abra sua Bíblia, vamos ver. João 8,44. Veja o problema dele. Por que, que ele conhece toda a verdade e ainda assim é diabo? Vamos ver. João 8,44, e você vai entender bem esse assunto. Está escrito: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou aonde, pessoal? Na verdade. E não se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, amigo e amiga, qual é o problema de Satanás? É que ele não se firmou na verdade. E você sabe qual é o problema das pessoas? É exatamente esse. Sabe, conhecer a verdade não é tão difícil. Sabe qual é o mais difícil? É se firmar nela. Vou fazer uma analogia com o casamento. Casar é fácil, entendeu? Você que é homem, é só arrumar uma mulher, arrumar 200 contos, vai no cartório e casa, resolveu o problema. E você que é mulher, arruma um homem, faz a mesma coisa, vai lá e casa. Casar é fácil, sabe onde está o problema? É permanecer casado e feliz. Conhecer aqui é só pegar uma Bíblia, ler, orar, alguém vai te explicar, você conhece. Isso é uma coisa. Outra coisa é permanecer firme na verdade. E você sabe que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Mateus 7,21. Mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É ou não é? Por que Jesus disse isso? Porque uma coisa é ter um conhecimento teórico. Outra coisa, foi o que vocês falaram, é praticar. Aliás, quero dizer que muitas pessoas estão nas igrejas por aí e infelizmente não serão salvas. Quem disse isso foi Jesus. E aí, o que podemos agora encontrar na palavra de Deus, na Bíblia, sobre esse assunto? É simples. Você já sabe que Satanás conhece toda a verdade e ainda assim é o inimigo número um. Agora eu faço uma outra pergunta. Quem foi o discípulo, qual foi o discípulo que traiu Jesus e o vendeu por 30 moedas de prata? Judas. Quem era Judas? Era um dos 12. Quem era Lúcifer? Era um anjo de luz. De onde saem os maiores inimigos do povo de Deus? Do meio do povo de Deus. O problema é permanecer na verdade. Agora, pense. Chega mais perto aqui. Chega mais perto. Olha aqui nos meus olhos. Está olhando? Mas olha bem dentro dos meus olhos. E me diga. Você conhece a verdade? Conhece? Está firme nela? É fiel? Quem é você? Onde você mora? O que você faz? O que você pensa? Qual sua religião? Você lê a Bíblia todos os dias? Ou você está na situação em que conhece, mas não pratica? Conhece, mas não está firme? Esta é a sua situação? Se esta for a sua situação, quero dizer o seguinte, esse é um problema. Mas hoje, Deus pode mudar essa situação. Hoje, Jesus pode mudar a sua vida e fazer de você uma nova criatura. Amém? Jesus pode fazer isso. Bom, aqui nós vimos. Agora, para você fechar esse pensamento, entender esse tema. Sabe o que diz o livro de Oséias, capítulo 4? Vamos abrir a Bíblia. No livro de Oséias, está no Velho Testamento. E eu gostaria que você soubesse que nós estamos lendo a Bíblia mesmo, entendeu? Então abra sua Bíblia, pega uma caneta, escreva aí os textos, porque um dia você vai precisar deles. Oséias capítulo 4. Veja o que diz aqui, versos 1, depois o verso 2, depois o verso 3. Está escrito: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela, na terra, não há verdade, observou? Nem amor e nem conhecimento de Deus. Verso 2: o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há homicídio sobre homicídio. Número 3: por isso a terra se lamentará e ficará de luto, e aquele que mora nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Observe o verso 6: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta uma coisa. O que é que falta? Conhecimento. Veja, falta uma coisa. O que falta não é dinheiro, não é cheque especial, não é um carro zero quilômetro, não é uma casa na praia, não é apartamento no centro da cidade, não é isso. O que falta é o conhecimento. Veja, conhecimento. O que Jesus disse? Conhecereis a verdade, olha o conhecimento, e a verdade vos libertará. Quer ser liberto? Precisa conhecer a verdade. Quer conhecer a verdade? Estude a Bíblia. Frequente a igreja. Procure sempre a igreja adventista. Examine a palavra. Deus vai, através do Espírito Santo, te revelar toda a verdade. Você vai conhecer toda a verdade. E se você aceitar no coração, será liberto, será liberta, e a sua vida será realmente uma nova vida. Você será uma nova criatura. O problema é que as pessoas não conhecem a verdade. Diz o profeta Oséias que a terra está de luto porque as pessoas não conhecem a verdade. Na terra não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. Esse é o problema. Mas e aí? Já que na terra não há verdade, não há conhecimento de Deus e nem amor, e o que existe é só coisa ruim, conforme diz o verso 2 e o verso 3, como fica a minha e a sua situação? É simples. Estas colunas da verdade, Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os Dez Mandamentos, são colunas. Você sabe, coluna é aquilo que sustenta um prédio. Coluna é aquilo que mantém uma casa, um prédio. Se você tira a coluna, o prédio cai. Então, estas colunas da verdade são a base de todas as doutrinas bíblicas. Todas as doutrinas dependem dessas colunas. Por isso, se você chegar até mim e falar assim: Pastor Luiz, dá para colocar a mão na minha cabeça e determinar para que eu seja liberto? Eu posso orar por você. E posso colocar a mão na sua cabeça e posso determinar em nome de Jesus. Mas tem um problema. Você não será liberto como Deus quer. Sabe por quê? Porque a forma que Deus colocou para você ser liberto é através do conhecimento da verdade. Entendeu? Você pode ir a uma igreja qualquer e passar no corredor dos milagres, e 10, 15, 20, 100, 70, 200 mãos na sua cabeça, as pessoas podem determinar, e você pode entrar com uma dor de cabeça e sair sem dor de cabeça. Isso pode acontecer. Você pode entrar com uma dor na coluna e sair sem a dor na coluna. Você pode entrar ali com um peso na consciência e sair aliviado. Isso tudo pode acontecer. Não há problema algum, e Deus pode fazer isso. Mas eu quero dizer a você que isto não constitui libertação. Esse tipo de libertação não é a libertação que Jesus está falando. O que Jesus quer é algo maior, grandioso, profundo, completo. Jesus quer te libertar realmente, mas não assim. E se você quer ser liberto, conheça a verdade. Aí sim, conhecendo a verdade vos libertará. E Jesus diz: eu sou a verdade. Conhecer Deus, conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo, conhecer a Bíblia e os Dez Mandamentos, não apenas na teoria, mas na prática, tenha certeza, você será liberto. Nenhum demônio terá poder sobre você, porque o nome de Jesus faz o demônio estremecer, faz ele fugir, e Jesus vai te libertar totalmente. Quem está em Cristo, diz o apóstolo Paulo, é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É lógico, quem está com Jesus é uma nova criatura. Você precisa abrir o coração para Jesus. Jesus está aqui agora. Ele está aqui conosco, através do Espírito Santo. E Ele quer, Ele pode e Ele vai libertar a sua vida. Você crê? Você aceita? Então abra o coração. Dê uma chance para Jesus. Dê uma oportunidade para Ele. Estude a Bíblia. Entregue o coração a Jesus. A Júnia Mesquita vai cantar esse belíssimo hino para você dar uma chance para Jesus. E essa chance é hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né, Júnior? E depois desse belíssimo hino, eu vou orar por você para que a verdade venha libertá-lo de todo o pecado e de toda a obra do inimigo, em nome de Jesus. Amém.
Alguém ao teu redor querendo entrar em tua vida, mesmo que não possas tocá-lo, com tua fé tu podes amá-lo. Pode ser que amargos problemas destruam todos teus anseios. Não hesites em aceitá-lo, não rejeites a Jesus. A voz do coração, sinta o toque do perdão. Então feche os teus olhos, traga tudo aos pés da cruz, com amor, muito amor, dê uma chance a esperança brotar em tua vida e a emoção voltar a sentir. Saibas que não é fantasia, este é o amor de Deus te tocando, e por ti doou o seu filho pra que morresse em teu. Então feche os teus olhos, erga os braços pra Jesus, ouça a voz do coração, sinta o toque do perdão. Então feche os teus olhos, traga tudo aos pés da cruz, com amor, muito amor, dê uma chance a Jesus, com amor, muito amor, dê uma chance a Jesus.
Convido você que quer tomar essa decisão, que tomou essa decisão, a se ajoelhar comigo para a oração. Convido você a ficar de joelhos nesse instante. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, pela mensagem que ouvimos através da música e também da Bíblia, e por saber que Jesus é a verdade. e por saber que há poder na verdade. A tua palavra diz: conheça a verdade e ela vos libertará. Nesse instante, tomamos a decisão de conhecer a verdade. E tomamos a decisão também de viver na verdade. Então, cumpra-se em nós a tua palavra e prepara-nos para vivermos uma vida nova, conforme prometeu o Senhor através de 2 Coríntios 5,17. Querido Deus, nesse instante, esta pessoa que está de joelhos precisa da tua bênção, precisa do toque de Jesus. E eu, como pregador da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, levanto a minha mão para pedir: derrama uma chuva de bênçãos sobre esta pessoa, liberte-a de todo o pecado, de todo o mal, e prepare esta pessoa, esta mulher, este homem, esta pessoa, para o grande encontro com o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Em nome de Jesus, amém.